bom dia. Bem-vindas, bem-vindos. É com satisfação que a PIMEC se junta a Eucatex para mais essa apresentação. Eu gostaria desde já de congratular a companhia pelos excelentes resultados que vem apresentando, particularmente esse último que acabou de ser publicado. E eu gostaria de agradecer também a Eucatex pela tempestividade com que essa reunião está sendo feita, porque ela está sendo realizada praticamente no exato momento em que o resultado está sendo publicado, né? E eu, então, sem mais demora, eu gostaria de passar a palavra a José Antônio Goulart de Carvalho, que desenvolverá a apresentação. José Antônio é vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores. A palavra é sua, José Antônio.
Bom dia, muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado por estarem nos prestigiando aqui nessa APIMEC, referente aos resultados de 2010. Eu acho que vou me levantar, fazer a apresentação dali, que acho que fica melhor. Bom, essa é a agenda do nosso encontro de hoje. Eu não vou me deter aqui em todos os tópicos, mas de forma geral, o que nós pretendemos hoje é apresentar os nossos resultados de 2010 e também, ou principalmente para quem está nos acompanhando a partir de agora, também dar uma visão geral do Grupo Eucatex, dos seus produtos e das suas fábricas, etc. Bom, nós colecionamos aí algumas fotos, quer dizer, esse ano de 2011, a Eucatex está completando 60 anos. Acho que são pouquíssimas empresas no Brasil e talvez até mesmo no mundo que têm oportunidade de atingir essa marca. Isso exige uma capacidade, aí, uma tenacidade, uma capacidade de se reinventar muito grande, porque os percalços são muitos. Mas, enfim, a Eucatex completa aí 60 anos, uma empresa que, apesar da idade, é uma empresa inovadora e bastante diferenciada, como nós vamos procurar mostrar aí ao longo da nossa apresentação. Usando essas fotos um pouco como linha do tempo, a Eucatex foi fundada em 1951, já nessa época já se produzia painéis de madeira. Diferença um pouquinho é que esses painéis eram painéis menos densos, eram painéis isolantes, cuja aplicação principal era para isolamento acústico e forros. Já em 1955, a Eucatex acho que deve ter sido das primeiras empresas a fazer exportação de manufaturado. Nessa época o Brasil era um grande exportador de produtos agrícolas, mas nós iniciamos as exportações do isolante. Na década de 70, nós instalamos as grandes linhas duras, que são as linhas que produzem as chapas de fibra. Na época, anos 80, nós iniciamos a verticalização da nossa produção. Nós compramos uma série de linhas de pintura para revestimento dessas chapas de fibra. Iniciamos também a produção de portas e painéis. Em 95, nós fundamos nossa fábrica de tinta, uma das fábricas ainda mais modernas do Brasil, toda ela concebida com tecnologia ou em parceria com a ICI, com uma grande capacidade instalada. Em 96, fomos a primeira empresa do setor, do nosso setor, a conseguir a certificação ISO 9001 e também o selo verde, que atesta aí a boa condução das nossas florestas. Em 96, inauguramos nossa fábrica de MDP em Botucatu. 99, na mesma linha, na mesma planta de Botucatu, inauguramos a nossa fábrica de piso. Neste período dos anos 2000, o que nós procuramos fazer foi uma modernização das nossas plantas, aumento de capacidade e redução de custo. Talvez alguns bons exemplos dessa época seja, por exemplo, na fábrica de Salto. Nós substituímos todas as nossas caldeiras, que na época queimavam gás e óleo, por duas caldeiras muito modernas de biomassa. Nós praticamente dobramos a capacidade de produção da fábrica de Botucatu. Ela, quando foi concebida, produzia 600 cúbicos por dia. Hoje ela está produzindo acima de 1.200. No ano de 2007, inauguramos nossa linha de reciclados, que nós vamos abordar um pouquinho mais adiante. Um projeto pioneiro e absolutamente ainda inédito no Brasil nessa escala. E agora, no final do ano passado, nós inauguramos a nossa nova linha de HDF, de THDF e MDF, que também nós vamos apresentar em mais detalhes para os senhores no decorrer aí da apresentação. Bom, aqui estão as três fábricas da Iucatex, que até bem pouco tempo atrás, ou enfim, até antes da inauguração dessa nova linha, representava o grupo Iucatex, né? Vamos falar um pouco de cada uma delas, no sentido de que produtos, capacidade instalada, produtos que produzem, número de funcionários, etc. Começando pela fábrica de Salto, onde o grupo começou. Como nós já dissemos, nessa fábrica nós produzimos a chapa de fibra. Esse é um produto bastante interessante, porque é um painel de madeira que, ao contrário do MDP e do MDF, é um painel que se forma sem a necessidade de aglutinar, de necessidade de adição de cola. Isso é uma vantagem competitiva bastante interessante. Essa é uma fábrica que tem uma área construída bastante significativa, são mais de 150 mil metros quadrados de área construída, é uma grande planta. Nela também nós temos a capacidade importante de produção de portas e painéis, quase 2 milhões de peças por ano, e nossa capacidade instalada é 240 mil cúbicos. Pois nós temos a fábrica de MDP, que está localizada em Botucatu, é uma fábrica, vamos dizer assim, única no Brasil e uma das poucas no mundo. Tem uma vantagem competitiva também muito grande, porque enquanto nós é a única fábrica no Brasil que durante a formação da chapa de MDP é possível também você laminar papel e você já sai com a chapa no final do processo pronta e acabada. Isso nos concorrentes nossos demanda pelo menos mais duas operações. Então é uma fábrica única e muito competitiva. Além do MDP, nós também produzimos em Botucatu os pisos laminados e nossas capacidades de MDP 430 mil cúbicos e de piso laminado 6 milhões de metros. Temos uma capacidade importante também de revestimento. Esse é um dos grandes diferenciais da Iucatex, não tanto pela capacidade, mas mais pelos tipos diferenciados de revestimentos que nós somos capazes de fazer. Muito ou a grande maioria desses revestimentos são exclusivos e únicos no mercado. Depois nós temos a fábrica de tintas e vernizes, uma capacidade instalada bastante significativa, 36 milhões de galões por ano, uma fábrica, como nós dissemos, bastante moderna, toda ela construída com tecnologia da ICI. Bom, esse slide, nós vamos agora falar um pouquinho de cada um dos produtos que nós apresentamos no slide anterior, através de slides semelhantes a esse. Começando pela chapa de fibra, a nossa utilização de capacidade instalada foi relativamente estável, quando a gente compara o ano de 87, o ano de 2009 e 2010, em torno de 86, 87%. Não obstante essa estabilidade, nós tivemos um crescimento importante no market share, no mercado interno. O que nós fizemos basicamente, já que a produção foi relativamente igual, foi direcionar os produtos para o mercado interno, reduzindo a nossa venda na área de exportação, já que o mercado interno tem remunerado a empresa substancialmente melhor do que o mercado externo. O que a gente vê... vou ter dificuldade de acertar a mira aqui, mas enfim. O que a gente vê aqui do lado direito, na parte inferior do slide, é que o mercado interno de chapa de fibra permaneceu estável no ano de 2009 e 2010, apresentando inclusive uma redução em relação ao ano de 2008. Já a Iucatex, ela também apresentou uma ligeira redução em 2009, mas já recuperamos a base de volume e estamos no mesmo patamar em 2010, no mesmo patamar de 2008. Outro aspecto interessante de chamar atenção aqui nesse slide é a questão do custo. A gente vê como é importante os custos relativos à energia térmica e energia elétrica. E aqui um grande diferencial da empresa no que diz respeito à energia térmica, que é vapor. Toda ela hoje é gerada a partir do reciclado. Nós não queimamos mais nada de óleo e de gás e nem consumimos floresta para geração de vapor. Nós usamos o nosso projeto de reciclado. Então, esse é um grande diferencial. Além disso, na parte de energia elétrica, nós temos um bom contrato, bastante competitivo, e estamos comprados em termos de energia até o final de 2012. E nesses próximos meses devemos estar engatando aí para o período subsequente a compra de energia. Próximo produto, o MDP, também como no caso da chapa de fibra, a utilização da capacidade foi relativamente estável, em torno de 85%. Nesse caso, a utilização é tão somente para a produção do MDP, o complemento entre esses 85% e praticamente a utilização plena da linha, ela está para a produção de pisos, porque nessa mesma prensa em Botucatu, nós produzimos o MDP e produzimos também o substrato para o piso laminado. Não obstante, tenhamos produzido mais ou menos no mesmo patamar, houve uma redução da nossa participação de mercado de 15% para 12%. Isso muito por conta, pode ser explicado ali na parte do gráfico do lado direito inferior, o mercado teve um crescimento bastante significativo de 2009 para 2010. Como nós estamos operando, quando se acrescenta o piso, né, próximo da nossa capacidade instalada, isso acabou redundando numa perda de market share. Agora, o que é interessante é ver como o mercado, durante esse período, o mercado oscilou. Essa barra vermelha, de cor vermelha, representa o mercado. A gente vê que, relativamente a 2006, o mercado em 2008 foi 120. Devido à crise, não é por falta de capacidade instalada, mas por conta da crise, o mercado se retraiu fortemente em 2009, caindo para um índice de 114 e voltando a crescer agora para 135. E do outro lado, a gente vê o Catex com um comportamento absolutamente uniforme. Isso, como a gente vai ver no slide seguinte, é muito fruto da estratégia que a empresa adota. Quer dizer, a empresa ela adota uma estratégia de diferenciação e de um posicionamento estratégico junto aos seus fornecedores. Então, a estabilidade, a previsibilidade do nosso negócio é muito maior e a gente está muito menos suscetível a variações de mercado do que a concorrência. Eu acho que esse slide é o que eu vinha falando, que retrata essa nossa estratégia. Quando a gente olha que em 2010, 96% dos produtos que nós vendemos foram produtos revestidos, e do outro lado a gente olha que o mercado vendeu tão somente 23% de produtos revestidos, a gente enxerga no mercado um vendedor de commodity. Um vendedor de commodity, ele é um gerenciador de custo, E sempre sujeito às flutuações do mercado. Quer dizer, o mercado em 2009 foi um mercado ingrato, e o que acontece com a concorrência é que ela automaticamente sofre isso, tanto no que diz respeito a volume quanto no que diz respeito a preço. Já a Eucatex atravessou esse período sem grande sobressalto do ponto de vista de volume. É claro que a gente sofre um pouco de preço, mas sem grandes sobressaltos do ponto de vista de volume. Isso pela nossa estratégia de criação de produtos diferenciados. Como a gente coloca aí alguns exemplos que são absolutamente exclusivos, são produtos de alto brilho, que é o laco, o formitop e o vítreo. Não existe no mercado paralelo, não existe ninguém ou nenhum concorrente que tenha essa capacidade ou tenha desenvolvido produtos parecidos com esses. Aí são produtos exclusivos da nossa empresa. Bom, pisos laminados, nós tivemos um ano muito bom, vamos dizer assim, ajudados, quer dizer, a construção civil, que é o segmento onde esse produto se insere, está passando por um momento bastante positivo, e a gente tem aproveitado esse momento, mas eu com toda certeza posso afirmar que a gente tem aproveitado melhor do que o próprio mercado, né? Como a gente pode ver, nós tivemos um expressivo aumento da utilização da nossa capacidade instalada, fomos para 67% dela. Isso redundou num aumento significativo de participação de mercado. Hoje nós temos 36% do mercado nacional, o ano passado eram 30%. E isso pode ser constatado ali naquele gráfico de barras. A gente vê que de um ano para o outro, enquanto o mercado cresceu em torno de 18%, a empresa cresceu acima de 40%. Então, realmente isso demonstra aí a assertividade dos padrões que foram criados, da estratégia de comunicação com o mercado, enfim, da montagem da equipe e tudo mais. Não obstante essa informação de 67% de utilização de capacidade, nós, nesse ano de 2011, nós vamos inaugurar uma nova linha de piso, que vai praticamente dobrar a nossa capacidade instalada, porque esses 67%, eles refletem a utilização média da linha de piso durante o ano, não reflete os momentos de pico e nem reflete, por exemplo, o quarto trimestre. Se a gente pegar a utilização da linha em setembro, outubro e novembro desse ano, nós ficamos próximos da capacidade instalada. Então, nós estamos já, nesse ano de 2011, nós já fizemos a aquisição do equipamento e ele vai ser instalado durante esse ano. Tintas e vernizes é um comportamento, por assim dizer, semelhante ao de pisos. A gente tem experimentado um crescimento significativamente maior que o do mercado. Quando a gente, primeiro nos detendo ali no gráfico de base, na parte inferior, quando a gente olha o base 2006, a gente viu o mercado, a barra vermelha, com crescimento de 40% em relação a 2006, e aí o Catex com mais de 150% de crescimento no mesmo período. O resultado disso é uma participação de mercado crescente. Em 2010, nós estimamos em torno de 8% de market share para as nossas tintas. Hoje, seguramente, nós devemos ser a quarta ou quinta marca do mercado, em termos de market share. No que diz respeito à utilização de capacidade, por outro lado, um aspecto bastante positivo, a empresa está em torno de 50, 55% de capacidade instalada, ou seja, esse crescimento que a empresa vem experimentando, ele é possível continuar e continuar sem a necessidade de novos investimentos em capacidade. Nós podemos continuar crescendo com a capacidade instalada disponível. Bom, esse aí é o slide com uma série de informações sobre a nossa nova planta. A Eucatex, agora no último dia 27 de outubro de 2010, nós produzimos a nossa primeira chapa. Essa é uma planta cujo foco principal é a produção de HDF. HDF, na verdade, é uma chapa semelhante à chapa de MDF, mas normalmente ela se apresenta numa espessura menor, ela é mais fina, entre 3 a 6 milímetros. O MDF normalmente é produzido em torno de 15 milímetros. E a diferença é que essa chapa normalmente, ela é mais, além dela ser fina, ela é mais densa. Então, portanto, ela tem características mecânicas e de resistência superiores. Mais uma vez, enfim, trazendo um paralelo aí para aquilo que a gente faz no mercado de MDP, também nesse mercado de HDF e MDF, a empresa procurou se diferenciar. Enquanto a concorrência, de forma geral, fez fábrica ou tem fábricas para produção de chapas grossas, a Eucatex, em que pese a capacidade também de fazer chapas grossas, ela se especializou na produção de chapas finas. O que é interessante da chapa fina é que, bom, primeiro, normalmente nós vendemos a chapa fina por metro quadrado. Até nós estamos, colocando ou expressando a capacidade instalada da planta não só em metros cúbicos, mas também em metros quadrados. São 110 milhões de metros quadrados ou 275 mil cúbicos em termos de volume. O interessante é que o cúbico da chapa de fina, ele é vendido no mercado hoje praticamente pelo dobro de preço do cúbico da chapa grossa. Então fica muito difícil de você avaliar, a Eucatex, os 275 mil cúbicos, é muito mais interessante olhar pelo lado dos metros quadrados, porque há um diferencial muito grande entre o valor da chapa fina e da chapa grossa. A relação é praticamente 1:2. Essa planta, ela foi construída, né? Ela está funcionando, né? Ela foi construída dentro da nossa fábrica de Salto, e isso nos traz uma série de vantagens. Nós estamos compartilhando hoje uma série de custos, quer dizer, toda a parte de gestão da planta, toda a parte de manutenção e coisas menores como restaurante, portaria, etc., estão todos compartilhados. Além disso, depois nós vamos falar um pouquinho dos produtos que nós vamos fazer a partir dela, os canais comerciais ou os canais que nós estaremos utilizando são exatamente os mesmos dos produtos que nós já temos, então nós não tivemos que fazer nenhum tipo de contratação na área comercial. Além disso, toda a estrutura administrativa da empresa, ela já comporta esse acréscimo de atividade advinda do HDF, então também nós não fizemos nenhuma contratação na área administrativa. Quer dizer, em resumo, o que foi contratado para o funcionamento dessa nova linha foi tão somente o pessoal para a operação da linha. Isso faz com que a gente possa legitimamente ter uma expectativa de EBITDA bastante significativa ou bastante diferente e maior do que aquela do que nós vínhamos registrando até hoje. A ideia é que nós vamos ficar em torno de 40% de EBITDA e quando essa linha estiver operando a plena, o que a gente acredita, como a gente coloca ali do lado direito no nosso slide, vai estar acontecendo daqui a 2 a 3 anos, nós vamos estar podendo acrescentar em torno de R$80 milhões a preços atuais ao nosso caixa. Do ponto de vista de venda, a gente tem uma relativa, claro, a briga é grande, mas a gente tem uma relativa tranquilidade com relação à colocação dos produtos, porque a gente tem uma diversidade grande na utilização desses produtos. Nós não estamos focados só na indústria moveleira, mas também a nossa ideia com essa fábrica é estar produzindo substrato para piso, estar produzindo portas e divisórias para a área de construção civil e também estar exportando na medida do necessário. O investimento total nessa linha foi de R$265 milhões. Bom, aqui é mais para ficar mais como uma curiosidade o registro, são algumas fotos da linha. E, como eu já disse, a linha está funcionando desde o final de outubro do ano passado. Bom, tendo finalizado a apresentação dos produtos, do comportamento desses em relação ao desempenho desses em relação ao mercado, mostrar um pouco o que esses produtos representam na estrutura na composição da receita da Eucatex. O que é interessante, e a gente mostrou, porque o crescimento tem sido bastante forte, é a importância que vem tendo os produtos de piso e de tintas na composição de nossa receita. Não está demonstrado aí, mas eu tenho de cabeça. Em 2008, até para não ir muito longe, a tinta tinha um significado em torno de 18% da nossa receita. Agora em 2010, 18 virou 22%. E o piso estava em torno de 9% da nossa receita e passou para 14%. Então são produtos que têm se beneficiado aí do bom momento da construção civil. E a gente, de forma geral, tem acertado no mix e na comunicação com o mercado e temos aproveitado esse bom momento. Na parte inferior, não temos grande novidade, temos a demonstração aí da composição da receita por segmento. A gente vê que a exportação hoje tem uma importância bastante pequena na atividade da empresa, em torno de 3%, e o grande significado, ou grande representatividade, está no segmento de construção civil e da indústria moveleira. Bom, Eucatex, em que pese a produção de tintas, né, é basicamente uma empresa de atividade florestal, então a questão de sustentabilidade, a questão florestal é de vital importância para a empresa. A gente vem gradativamente aumentando a nossa base florestal. Hoje nós fechamos o ano com 71 fazendas e praticamente 46 mil hectares de florestas. Isso nos garante quase que autossuficiência em termos de consumo de madeira. É verdade que nós temos comprado madeira no mercado, nós compramos em torno de 10% a 15%, às vezes 20% da nossa necessidade, depende muito da oportunidade, né? Quando aparece uma boa oportunidade, às vezes a gente avança um pouco na compra, quando o mercado está caro, a gente consome um pouco das nossas florestas. Mas a verdade é que a gente caminha para a autossuficiência. Na parte inferior do lado esquerdo, a gente mostra aí a evolução do plantio. Como se pode notar, em 2009 a gente teve uma redução no plantio, isso um pouco em função da crise. né? Mas já em 2010 nós retomamos patamares acima de 4 mil hectares. Esse ano a nossa ideia é plantar 4.800 hectares, que é até um pouco acima da nossa própria necessidade para abastecimento de 100%. Nosso raio médio neste período de 2010, isso varia um pouco de ano para ano, de trimestre para trimestre, depende de que floresta está sendo colhida. Nós temos um raio fora do comum para a fábrica de Botucatu, que é em torno de 19 quilômetros nesse período, e um raio bastante competitivo para Salto, de 158 quilômetros, mas há que se chamar a atenção que, apesar de Salto estar um pouco mais distante das florestas em si, ele está bastante próximo do mercado consumidor. Então, de certa forma, uma coisa compensa um pouco a outra, né? Ah, outra coisa importante que nós já mencionamos logo na abertura, mas a empresa conta com os principais certificados que atestam a boa condução das suas florestas, que é o certificado ISO 14000 e o selo verde. Bom, esse slide, principalmente para quem nos acompanha, não é uma novidade, mas enfim, a gente faz sempre questão de mostrar esse slide com... vamos dizer assim, com muito orgulho, pelo fato de estamos desenvolvendo um projeto pioneiro, que do ponto de vista ambiental tem um apelo também muito grande. Esse projeto é um projeto que é possível, está sendo desenvolvido em Salto, na medida em que a fábrica tem uma proximidade muito grande com grandes centros, com grandes cidades, né? Salto está muito próximo de Campinas, está muito próximo de Sorocaba, está muito próximo de São Paulo. Então, isso nos permite, enfim, com um processo de logística bastante sofisticado, mas, enfim, de estar colhendo, de estar captando todo tipo de resíduo de madeira em fábricas e próximos de grandes cidades. Nós levamos esse material, dessa madeira para a fábrica, processamos nessa instalação que está aí, retiramos todo tipo de resíduo. Esse material vem com cimento, grudado, vem com plástico, vem com ferro, nós separamos tudo isso e hoje 100%, como eu disse, da energia térmica consumida na unidade de Salto é gerada a partir do reciclado, né? No ano de 2010, como 2009, nós tivemos a captação em torno de 100 mil toneladas. A ideia é que nesse período agora de 2011 a gente comece gradativamente a subir esse patamar, porque nós vamos estar instalando, nós instalamos um novo pátio de madeira com essa nova fábrica, e isso vai permitir que a gente consuma esse material também para a produção de energia, também para a produção de chapas de fibras, além de energia térmica, né? Então nós devemos estar crescendo a utilização dessa capacidade instalada, além também de estar consumindo esse mais vapor na nova planta. É interessante a gente fazer um cálculo, né? Quando nós atingimos essa capacidade de 240 mil metros, mil toneladas, isso vai ser equivalente a aproximadamente 1.500 hectares de florestas efetivamente plantadas. Fazendo uma conta aí, quer dizer, multiplicando essa área por 7, porque o eucalipto tem um período de 7 anos, isso tem trazido uma economia para a empresa em termos de investimento de mais de R$150 milhões, esse projeto de reciclado. Então, além dele ser muito interessante do ponto de vista ambiental, ele é economicamente muito viável. Esses são só alguns indicadores, muito provável, são indicadores de pleno conhecimento vosso, mas enfim, são indicadores que têm tido um comportamento muito positivo e a gente acredita que sejam bastante significativos para a compra dos nossos produtos, né? Quer dizer, no Brasil, a gente sempre tem a demanda, ela está sempre presente, a carência, ela existe, né? O que muitas vezes não se tem é condições de transformar essa demanda ou essa carência, transformar isso numa compra. Essas condições nos últimos anos elas têm se apresentado, elas têm melhorado, porque a gente tem tido uma taxa de desemprego decrescente, né? Temos tido uma massa salarial, por outro lado, crescente, e temos tido também uma confiança do consumidor que, em patamares muito positivos, né? Então, quer dizer, existindo o camarada estando empregado, existindo disponibilidade de renda e confiança, o consumo acontece. Então, isso é que tem se mostrado um cenário bastante favorável e tem influenciado positivamente os nossos resultados. Rapidamente, alguns outros índices na área de construção civil. A gente tem visto que tanto os financiamentos por conta do sistema de fundo de garantia quanto de poupança têm tido comportamento crescentes. No obstante isso, acho que é de conhecimento de todos, mas enfim, o crédito imobiliário com relação ao PIB do Brasil ainda é muito incipiente, mesmo quando a gente compara a países semelhantes ao nosso, como o caso do México, como o caso do Chile. Então, isso permite a gente apostar que tem aí uma avenida de crescimento, já que existe hoje, ao contrário do passado, um ambiente, tanto do ponto de vista legal, regulatório, quanto do ponto de vista tributário, muito variável, muito, muito favorável. O que a gente pode citar, acho que foi um grande divisor de águas, foi a questão do patrimônio de afetação, para quem está comprando um imóvel, e para quem é um agente financiador de uma construtora, a questão da figura da alienação fiduciária, né? Isso sem falar dos programas de incentivo, como redução de impostos, a isenção do IPI, o aumento do valor para financiamento da casa própria através do sistema do FGTS, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, esse é um segmento cuja expectativa nossa é bastante positiva, né? Hoje eu estava lendo no Estadão que eles entendem que esse ano de 2011 vai ser o ano do móvel, porque, primeiro, o setor de construção civil vai continuar crescendo, mas, enfim, que há uma série de imóveis novos, e esses imóveis agora eles têm que ser mobiliados, eles têm que ser equipados. Então, eles acreditam que o ano de 2011 vai ser um ano excepcional para a parte de eletrodomésticos e para a parte de imobiliário. Então, estamos bastante otimistas nesse aspecto. Voltando um pouco a falar dos resultados de 2010, trazemos aí alguns destaques. Começando pela receita, nós tivemos um crescimento da ordem de 20% em relação ao ano anterior, na parte de receita bruta. Uma recuperação importante na margem bruta, quer dizer, o ano de 2010 foi um ano não só de recuperação de volume, mas também um ano onde houve uma recuperação de preço, isso permitiu que a gente experimentasse uma margem bruta maior do que no ano anterior, com reflexos também no nosso EBITDA, neste caso aí recorrente. Nós ficamos em torno de 20% de EBITDA em relação ao faturamento, 160 milhões de reais, contra 17,7 do ano passado e 118. Nosso lucro líquido, quando comparado esse ano com o ano passado, há uma redução significativa do lucro líquido, mas o ano passado a gente teve, esse ano também, mas principalmente no ano passado nós tivemos um evento excepcional, que foi a adesão ao Refis. A companhia, o ano passado, aderiu ao chamado Refis da crise. Isso teve um efeito grande no resultado da empresa, foram 170 milhões de reais de baixa de impostos. Depois de um período longo, a empresa está voltando a distribuir dividendos. Nesse ano nós estamos distribuindo 25 milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio. Tivemos uma venda esse ano importante, esse ano nós vendemos uma fazenda bastante importante, foram 300 alqueires, não é uma fazenda grande, mas ela tinha uma localização excepcional, o valor bruto de venda dela mais de 80 milhões de reais. Isso vai permitir a gente dar continuidade ou acelerar o nosso programa de investimentos. E o interessante é que quase que concomitante a venda dessa fazenda em Itu, por 80 milhões de reais, esses 300 alqueires, nós compramos uma fazenda em Botucatu também de 300 alqueires, uma fazenda excepcional, muito boa do ponto de vista florestal, e pagamos 6 milhões de reais. Então acho que foi uma troca bem positiva. E finalmente o destaque do ano de 2010, também muito importante, foi a inauguração da nossa linha de HDF e MDF. Bom, nesse ano é o primeiro ano em que nós estamos, quer dizer, enfim, por determinação, adotando o IFRS, quer dizer, nós estamos publicando os números de 2009 e 2010 com com a adoção dessa nova sistemática. Rapidamente, nesse quadro, nós procuramos mostrar os principais efeitos na demonstração de resultado. Vamos ver se eu consigo apontar com isso aqui. O primeiro efeito é na questão da vida útil dos ativos, uma revisão da vida útil dos ativos. Com isso, houve uma diminuição na depreciação, já que há uma expectativa de vida mais longa desses ativos. O efeito disso foi 11 milhões. As florestas, ou a madeira consumida, que até bem pouco tempo atrás, ela era custeada tão somente pelo valor de implantação e de manutenção dessa floresta, quer dizer, quanto custou para fazer a floresta era quanto nós lançávamos no custo. Agora nós lançamos o quanto essa madeira vale no mercado. Então isso teve esse impacto de 27 milhões e meio, ou seja, o valor dela de mercado é maior do que o custo de fazer. Outro item de ajuste importante foi o chamado valor justo do ativo biológico. Quer dizer, existe um maciço florestal. Esse maciço florestal, ele foi avaliado em 2009, a madeira desse maciço florestal foi avaliada pelo preço de mercado da madeira em 2009. 2009 foi um ano de crise, a madeira tinha um valor um pouco inferior ao valor que ela tem agora em 2010. Além disso, naturalmente, a floresta de um ano para o outro, ela cresce, então não só pelo efeito da variação positiva no valor da madeira, como também pelo crescimento da própria madeira, há um ajuste positivo no valor justo desse chamado ativo biológico. Depois, um efeito menor, aquele 1,2 milhões, é a questão dos juros que foram pagos na aquisição de ativos, do financiamento desses ativos. Esses juros foram capitalizados, esses juros estão, quer dizer, eles foram lançados como despesa, mas eles estão capitalizados no nosso ativo por essa nova sistemática, então um ajuste positivo de R$1 milhão. E finalmente o efeito no imposto de renda, que na verdade é uma somatória de todos esses ajustes, o efeito que eles têm no imposto de renda. Então basicamente foram essas as alterações introduzidas pelo IFRS. Eu aconselharia, hoje nós publicamos o balanço, em torno de umas 50 notas explicativas do efeito desse novo sistema sobre os nossos resultados. A gente aconselha fortemente a leitura dessas notas, mas de uma forma bastante resumida, em 2010, na demonstração de resultado, foram esses os efeitos. Olhando agora, quer dizer, limpando um pouco desses ajustes e olhando um pouco o ano 2009 versus o ano 2010, nós já comentamos, a gente enxerga aí um aumento expressivo da receita, em torno de 20%, uma recuperação importante no lucro bruto, nós falamos de 2,6 pontos percentuais, mas principalmente uma recuperação importante na quantidade de reais, né? Um crescimento importante na quantidade de reais, quase 30% de aumento de lucro bruto. Do outro lado, as despesas administrativas bem comportadas, estáveis em relação ao ano 2009, e, portanto, com uma menor representatividade em relação à receita. As despesas com venda subiram, mas subiram menos do que o faturamento. Basicamente, as despesas com vendas que subiram são aquelas variáveis, mas a representatividade dessa em relação ao faturamento se reduz. E depois há uma conta com números bastante expressivos, que é a chamada de outras receitas e despesas operacionais. Aí nós tivemos uma série de ajustes, a começar em 2010, os principais é a questão da venda da fazenda que nós mencionamos, da Santa Luzia, que produziu um resultado importante, já que o valor contábil dela era significativamente menor do que o valor de venda. Há também aquele ajuste para o valor justo dos ativos. E do outro lado, em 2010, nós temos o efeito da adesão ao Refis, que foram quase R$170 milhões. Então, essa é uma conta que tem uma variação nesses dois anos muito expressiva de um lado e do outro. Além disso, em 2010, nós temos também alguns outros efeitos. Nós temos uma série de gastos pré-operacionais com a nova linha. A contribuição, aliás, da linha de HDF para o resultado do ano de 2010 foi muito pequena. Como eu disse, ela começou a funcionar no final de outubro. Então, e vem, claro, numa curva de crescimento, mas, enfim, a contribuição foi muito pequena. Por outro lado, toda a estrutura para que a linha funcionasse, já estava lá disponível. Além disso, ao longo do ano, nós tivemos uma série de gastos preparatórios para o funcionamento dessa linha, que estão refletidos aí nessas outras receitas e despesas operacionais. A gente fez um cálculo do EBITDA recorrente, porque, enfim, acho que esse é que tem mais lógica para efeito de análise do desempenho da empresa. Como a gente já disse, foi praticamente 160 milhões de reais contra 120 do ano passado. E o resultado do ano, quer dizer, resultado de todos esses ajustes, etc., foi 120 milhões de reais de lucro líquido contra 199 do ano passado. De novo, o ano passado fortemente influenciado pela adesão da empresa ao Refis. Esses são só alguns índices históricos, mas são interessantes de serem vistos, que mostram, no nosso ver, uma evolução bastante positiva do desempenho da empresa. A gente vê, primeiro, a questão do ROL por funcionário. A gente tem um crescimento aí praticamente constante de 10% ao ano, né, na receita em relação aos funcionários. Um comportamento, à exceção de 2009, decrescente das despesas gerais administrativas e com vendas. Uma margem bruta, também à exceção de 2009, numa curva ascendente, principalmente no que diz respeito ao número de reais. Idem, o comportamento do EBITDA, um comportamento bastante positivo e crescente, e aí, nesse caso, principalmente no que diz respeito ao percentual, e de novo, com exceção do ano de 2009. Investimentos, sem entrar muito em detalhe, nesse ano de 2010 foram praticamente 200 milhões e a grande concentração desses investimentos foi para a conclusão da nova linha de HDF, se bem que durante esse ano nós já iniciamos também a aquisição de alguns equipamentos e que vão continuar agora em 2011, que são equipamentos principalmente de acabamento, quer dizer, tendo montado a linha de substrato e até de acordo com a estratégia da empresa, nós estamos reforçando a nossa área de acabamentos, de revestimentos, para que a gente possa manter patamares semelhantes ao do MDP no que diz respeito à venda de produtos com valor agregado, fugindo mais uma vez da questão de commodities. No ano de 2009, esse número de 198 tinha sido em torno de 160 e também grande parte dele concentrado na nova linha. Se não me engano, em 2009 nós investimos em torno de 120 milhões na nova linha e nesse ano foram em torno de 137. Endividamento, tivemos um crescimento do endividamento financeiro nosso, quase 156 milhões de reais contra 121 no endividamento líquido do ano passado. Entretanto, a representatividade desse endividamento com relação à geração de caixa, ela é praticamente idêntica, em torno de uma vez, quer dizer, a relação EBITDA-dívida está em torno de uma vez. E esse crescimento, ele é claro, é basicamente advindo dos investimentos que foram feitos, como nós demonstramos, foram quase 200 milhões de reais nesse ano de 2010. É importante a gente chamar a atenção que a venda da fazenda da Santa Luzia, aqueles 80 milhões de reais que nós dissemos, o efeito dele sobre 2010 é praticamente nenhum, porque essa venda foi uma venda a prazo e o recebimento dela está se dando ao longo do ano de 2011 e 2012. Então, o efeito do ponto de vista de caixa foi praticamente nulo. Bom, essa informação a gente já deu, acho que no terceiro trimestre desse ano. Nós, em julho do ano passado, nós assinamos um protocolo com a Prefeitura de Ribeirão, que é um município de Pernambuco, e também com o governo do estado, no sentido de ali fazer uma nova fábrica de tintas. Até os senhores podem perguntar, quer dizer, se a gente está trabalhando com em torno de 55% da capacidade instalada da fábrica de Salto, por que fazer uma nova planta? A motivação aí é puramente logística. Hoje nós temos uma venda importante para o Nordeste, mas todos os senhores sabem que essa é uma região que está crescendo há pelo menos dois dígitos e crescendo muito mais fortemente que as demais regiões do Brasil. O que nós decidimos fazer foi a instalação lá de uma fábrica à base d'água, de tintas base d'água, que são tintas de fabricação mais simples, essa é uma planta mais barata, e são tintas de menor valor. Então a questão do frete pesa muito. Então a nossa decisão é uma decisão, né, assim, calcada basicamente numa questão logística. A ideia é estar produzindo, montar uma fábrica para produzir 1,6 milhões de litros mês. A ideia é estar investindo algo em torno de 10 milhões de reais mais capital de giro. A expectativa nossa é dobrar nossa participação de mercado no Nordeste e ter um retorno muito rápido deste investimento. Vamos aproveitar e fazer não só essa fábrica de tintas base d'água, mas também montar um centro de distribuição para também facilitar a nossa questão logística, um centro de distribuição para os outros produtos da empresa, que seriam tintas base solvente, pisos laminados, divisórias e portas. Então, um movimento que a gente reputa bastante interessante. E o que nós estamos fazendo, ao contrário do que nós apresentamos, quer dizer, chamando a atenção, nós estamos revisando o cronograma nosso, nós enfrentamos um pouquinho mais de dificuldade do que imaginávamos para a implantação dessa linha no Nordeste, estamos revisando o início dela, em vez do final do primeiro semestre deste ano, para o final do primeiro trimestre deste ano corrente. Bom, caminhando para o final da nossa apresentação, o que a gente percebe é que os resultados que a empresa vem gerando, assim como algumas das medidas que ela vem tomando, né, por exemplo, como a iniciativa de estar fazendo esse tipo de evento, o fato da empresa ter migrado para o nível 1 de mercado, quer dizer, esses movimentos, né, aliados aos bons resultados, o que tem acontecido é que a gente tem tido um aumento significativo na nossa base de acionistas. O movimento da empresa, o movimento diário de empresa de negócio da empresa da Bolsa também tem tido um aumento significativo e o próprio valor da ação tem tido uma valorização bastante expressiva. Não obstante essa valorização, a gente vê que os múltiplos da empresa, principalmente quando a gente compara com seus pares de mercado e com algumas empresas do mesmo setor, ainda estão bastante acanhados, né, em torno de 0,7 o valor patrimonial e 4,2 vezes o market cap versus o EBITDA, né? Terminamos esse final de 2010 com um patrimônio líquido, com dificuldade para enxergar, mas acho que em torno de 940 milhões de reais, o que resulta no valor da nossa ação em torno de 10 reais a ação. Bom, esse é o nosso último slide, quer dizer, uma espécie de resumo aí da nossa apresentação, pelo menos um resumo conceitual do ponto de vista de estratégia e do que, como é que a gente enxerga enfim, os pontos positivos, os pontos mais, as vantagens que a empresa tem com relação aos seus pares de mercado. Acho que o primeiro é o mais expressivo, que é a questão de inovação, criatividade e diferenciação. Quer dizer, em que pese, como os senhores viram, a Eucatex ter investimentos significativos nos mercados onde ela participa, ter shares, market shares importantes, ter escala importante, a Eucatex é uma empresa que procura criar produtos diferenciados. A gente procura olhar para o mercado e identificar oportunidades, identificar nichos onde a gente possa ter para o nosso cliente um significado diferente, onde a gente possa estar estrategicamente participando do negócio do nosso cliente. E, portanto, está reputando uma margem melhor, não só para nós, como para o nosso próprio cliente, e estando muito mais ligado a esse, muito menos suscetível às variações de humores do mercado. Além disso, a gente tem, segundo ponto que a gente gostaria de chamar a atenção, a gente tem uma presença estratégica nos principais centros consumidores e uma equipe de venda com atuação em todo o país. Estava até comentando antes da apresentação com uma das pessoas que está aqui participando, a Eucatex hoje é das poucas empresas de tinta que, por exemplo, que tem uma venda em termos em nível nacional. Acho que tal, talvez só a Suvinil e a Coral tenham esse mesmo tipo de venda. A Eucatex está presente em praticamente todos os municípios brasileiros e com certeza em todos os estados brasileiros. Os municípios talvez sejam um pouco de exagero, mas em todos os estados. Isso são poucas empresas de tintas que têm esse tipo de desempenho. Além disso, nós temos escritórios regionais na área de indústria em todos os polos moveleiros do Brasil. Nós temos uma estrutura com gerência, com assistência, com vendedores em todos os principais polos moveleiros do Brasil. Parcerias com grandes empresas estrangeiras para fornecimento de seus produtos em mercados globais. Eu não cheguei a mencionar, mas a Eucatex tem uma controlada, uma empresa controlada dela que fica nos Estados Unidos, em Atlanta, e lá ela faz toda a distribuição dos nossos produtos, não só para o mercado americano, como coordena toda a nossa parte de exportação. Nos Estados Unidos nós temos um grande parceiro, que é a Home Depot, certamente a maior empresa de home improvement americana, faturamento acima de 60 bilhões de dólares, é nosso grande parceiro há muitos anos, a gente só não incrementa a venda com eles, porque, como eu disse, o mercado interno está remunerando melhor, mas a gente tem aí, vamos dizer assim, um grande hedge, até pensando num hedge cambial, porque se por acaso, ao contrário do que se pensa, o câmbio vier a reagir para frente, a gente aumentar as exportações, a gente pode fazer isso com muita facilidade. A responsabilidade ambiental, selo verde, para todos os seus produtos, gestão ambiental e florestal. Então, o fato da gente ter o selo verde nos dá uma garantia de qualidade dos nossos produtos. Quer dizer, as nossas florestas são florestas bem conduzidas, são florestas uniformes. Isso garante a qualidade dos nossos produtos, para não falar do acesso a mercados que reputam importante essa responsabilidade ambiental, hoje cada dia mais presente na cabeça dos consumidores. A questão de sustentabilidade, como eu falei, a Eucatex é uma empresa de base florestal, então sustentabilidade é um ponto absolutamente importante. Como a gente mencionou, isso está garantido através das nossas florestas e do nosso programa de reciclado. Força da marca, a Eucatex tem uma penetração muito forte no segmento de indústria moveleira. A gente, quando vai estar com os nossos clientes, a gente percebe que Eucatex e chapa de fibra são praticamente sinônimos. Na área de construção civil, a Eucatex tem uma tradição muito forte no fornecimento de portas e uma liderança em conteste na área de painéis de divisória, por exemplo. E a parte de verticalização, a gente acredita que dá uma maior estabilidade ao nosso negócio, uma menor dependência das variações e humores de mercado. A gente chegou a mencionar algumas verticalizações, que seria, por exemplo, a parte de produção de painéis de divisória e portas a partir de chapa de fibra, ou a produção de pisos a partir do MDP. Além disso, a gente também tem uma verticalização na direção do fornecimento. Hoje, praticamente, todo o papel que é utilizado para revestimento de chapa, ele é impregnado, ele é laqueado, ele é preparado na própria instalação da empresa. Boa parte do papel que é utilizado para revestimento de chapa é impresso na própria empresa. Então, nós temos um processo de verticalização interessante. Bom, em linhas gerais, era essa a ideia que eu queria transmitir aos senhores, né, dos nossos resultados de 2010 e um pouco da visão da nossa empresa. Acho que eu passaria agora, ficaria à disposição aí para qualquer tipo de pergunta ou dúvida que os senhores, porventura, pudessem ter. Né?
Obrigado, José Antônio, pela apresentação, bastante clara e abrangente. A Eucatex, ela vinha se apresentando já há alguns anos atrás, fazia apresentações frequentes aqui conosco, e esse histórico foi interrompido, mas agora está sendo retomado, né, e num momento muito especial para a empresa, como nós podemos constatar aí pela evolução dos seus números, das suas finanças. E essa tradição está sendo retomada, já o segundo ano consecutivo em que uma apresentação como essa que é feita, e eu gostaria, para marcar a passagem desse segundo ano, de estender à companhia o nosso selo de assiduidade, cujo objetivo é premiar exatamente essa disposição de transparência, de estar próximo ao mercado. Eu faço isso entregando o selo ao José Antônio.
Obrigado.
Obrigado.
Esse selo vai longe, José Antônio, vai até 99 anos, então nós temos aí uma possibilidade de...
Quantas paredes no escritório.
E com... Mas a ideia básica desse prêmio é justamente reconhecer o esforço das companhias de estar próximo ao mercado, de estar se apresentando e se expondo de uma maneira franca, aberta, como exatamente a Alcatex faz nesse momento. Passemos então à sessão de perguntas e respostas. Essa apresentação está sendo transmitida pela internet, então eu pediria que aqueles que forem perguntar aguardassem de fato a chegada do microfone para que aqueles que nos acompanham remotamente possam também ouvir as questões. Segundo, eu pediria que se identificasse e, meramente com o objetivo de dar mais fluidez à sessão, fizessem duas perguntas de cada vez. Por favor, está aberta a sessão.
Alô, bom dia. Bom dia, é Fábio de Araújo, da gestor de recursos. Eu tinha uma dúvida aqui na penúltima transparência. Vocês colocaram aqui que o valor patrimonial da ação está 0,7 do valor de mercado ou o valor patrimonial por ação em relação à cotação, né? Mas eu estou vendo aqui, em dezembro de 2010, o valor patrimonial R$ 10,14 e o papel fechou em R$ 7,20. Por que deu essa relação de 0,7? Não é o... Está menor, né? A cotação está menor que o valor patrimonial.
Exatamente. Essa que é o que a gente quis demonstrar, é que em dezembro, né, esse 7,20 representava alguma coisa como 0,7 vezes o valor patrimonial.
Então não é o valor patrimonial sobre a cotação, é a cotação sobre o valor patrimonial.
Exatamente.
Tá bom. Desculpa, é que eu vi aqui ao contrário, então. Tá bom. A reavaliação dos ativos florestais já está refletida no balanço de 2010, né? Em dezembro, que teve um acréscimo no patrimônio líquido de um ano para outro, de 2009 para 2010, de 190 milhões, é isso?
O Sérgio, que é o controller da empresa, pode responder com mais propriedade essa pergunta.
Pois não.
A reavaliação das fazendas pelo valor justo deu um impacto de 89 milhões no patrimônio líquido, que está registrado nesse exercício.
Bom dia. Eduardo Silveira, da Fator Corretora. Eu tenho duas perguntas. A primeira, você poderia detalhar um pouco aqueles 50 milhões, que é a diferença do EBITDA recorrente para o EBITDA reportado em 2010. Só para a gente ter uma ideia, quais foram os efeitos, né, que foram não recorrentes e que a gente pode esperar disso indo para frente. E a segunda pergunta, se puder falar desse valor a receber da venda das fazendas, né? Se diz que entre 2011 e 2012, qual seria o valor? Obrigado.
Bom, vou tentar responder, mas de novo, que talvez tenha mais informação sobre isso, seja o Sérgio, que é o diretor de controladoria. Mas enfim, por exemplo, em 2010, nós tivemos a venda da fazenda Santa Luzia. Ela produziu um resultado importante do ponto de vista de geração de valor, né, pela diferença entre o valor de venda e o valor contábil. Nós descontamos isso do EBITDA, quer dizer, o EBITDA recorrente não está considerando esse valor. Tivemos também, durante esse período, alguns eventos, como nós mencionamos, não sei exatamente agora te quantificar quanto, mas durante todo o ano de 2010 nós tivemos gastos pré-operacionais com a nova planta. Nós tivemos a contratação das pessoas para operar a planta com muita antecedência em relação à entrada de operação. Tivemos custos de treinamento e da própria folha dessas pessoas. Isso não está refletido no EBITDA recorrente. Depois até nós podemos, se você quiser até deixar um cartão, te enviar com detalhe a diferença de um dado ao outro. Mas essencialmente eu te diria que é essa questão da venda da fazenda, de alguns gastos pré-operacionais da linha de HDF. Com relação ao cronograma de recebimento, nós fizemos a venda da fazenda de novo. Foram 85 milhões de reais que nós vendemos, foram 25 parcelas. Essas parcelas são no valor de 2 milhões e 200. Perdão, teve um efeito importante. Foram 30 milhões à vista, perdão, e depois 25 parcelas no valor de 2 milhões e 200. Essas parcelas estão para serem recebidas ao longo do ano de 2011 e 2012. Então, no ano de 2010 já houve sim um efeito da ordem de 30 milhões de reais. Perdoa, me equivoquei nisso.
Outras questões?
Bom dia, Marcos Cavalotti, da Mauá Secular. Eu queria ver se você podia dar uma explanada melhor. Você falou que aquele investimento que você está fazendo no Nordeste, ele vai ser prorrogado agora para o segundo semestre, né? E eu estou dando uma olhada aqui na primeira fase, o montante que vai ser investido é na casa de 10 milhões, né? Te pergunto, foi alguma coisa ligada ao âmbito político lá do Nordeste ou alguma coisa ligada à logística que você falou na apresentação?
Não, foi mais ligado, eu não chamaria de aspecto político, né? Quer dizer, você poderia talvez até considerar assim, tendo assinado esse protocolo, a área onde a empresa vai se instalar, ela foi fruto de uma doação. Quer dizer, a cidade interessada em ter uma empresa como a Eucatex, o prefeito fez uma doação de um determinado terreno. Quer dizer, esta doação, ou a efetivação, a formalização dessa doação acabou demorando mais. Quer dizer, isso impediu com que a gente desse início aos trabalhos. Quer dizer, nós não poderíamos, por exemplo, entrar com a parte de financiamento porque não tínhamos ainda o terreno. Não podíamos entrar com terraplanagem ou fazer projetos porque não tínhamos certeza ainda da questão do terreno. Pela demora na formalização é que acabou atrasando. Então nós estamos postergando em praticamente 90 dias o início de operação dessa nova linha.
Só complementando, o valor total, do investimento, me parece baixo, né? Para a primeira fase, 10 milhões. Se você pudesse falar, no geral, quanto está sendo investido?
Bom, o foco, de fato, e essa aqui é a parte interessante, né? Quer dizer, a produção de tintas base d'água, de fato, não exige um investimento muito grande. O fato de nós já termos aqui em São Paulo um investimento feito e uma inteligência pronta aqui em São Paulo, quer dizer, nós temos laboratório, nós temos desenvolvimento de produto, etc., nos permite, com baixo valor de investimento, no Nordeste, estar colocando essa planta de pé. É muito provável, ou não é provável, é certeza, que se nós não tivéssemos esse investimento em São Paulo, essa inteligência, esse preparo, o nível de investimento no Nordeste certamente seria maior para o mesmo nível de produção. Então, é um investimento bastante modesto, né, do ponto de vista do retorno que ele pode gerar para a empresa.
Ok, obrigado.
Bom dia, Matheus da Sirius. Eu tenho uma dúvida rápida só. Uma notícia recente que teve aqui do Governo do Estado de São Paulo, prorrogando uma redução de ICMS para painéis de madeira e também um financiamento para clientes da indústria moveleira que comprassem de fábrica instaladas em São Paulo. A notícia citou MDF, mas é todos os painéis ou só o produto MDF? Isso tem impacto relevante para vocês, não?
Olha, nós acreditamos que sim. Eu acho que é uma boa notícia para as indústrias aqui de São Paulo. Porém, isso nós tomamos conhecimento disso no domingo, acho que isso foi publicado no Estadão. Hoje eu não vi, mas enfim, tanto ontem quanto segunda-feira, nós tentamos obter o projeto na íntegra para tentar entender exatamente a abrangência, porque o que o projeto diz, pelo menos o que nós entendemos, é que quem adquirir painéis de madeira de empresas do Estado de São Paulo, vai ter um crédito, nós vamos faturar com ICMS de 7%, e essas empresas terão, portanto, um crédito dos 7% que estão faturados na nota, mais 5% que serão outorgados pelo governo. Então, a empresa paga 7% e leva um crédito de 12%. Então é um incentivo bastante importante para a compra de painéis do Estado de São Paulo. Isso deve certamente nos ajudar a competitividade das empresas locais, no caso somos nós e Duratex, que temos fábricas em São Paulo. No jornal a publicação falou só de MDF, mas eu quero crer que as demais chapas, como MDP e chapas de fibra, estarão também abrangidas. Porém, eu não tive acesso ao decreto, então eu não consigo te responder essa pergunta ainda. Espero que até entre hoje e sexta-feira a gente consiga ver esse projeto na íntegra.
Mas só supondo que a BARC também é chapa de fibra e MDP, quer dizer, então seria um 5% de economia que seria dividido de alguma forma entre vocês e o cliente do seu faturamento de 100% do seu faturamento de painel de madeira. É mais ou menos isso.
Essa queda de braço com o cliente está aí o nosso diretor da área de indústria, mas eu diria que, assim, dando um recado para ele, eu acho que em tese nós não temos, porque o cliente, se ele continuar pagando o que ele pagava antes, ele vai ter o mesmo nível de crédito que ele tinha antes. Ele comprava uma chapa por 10 e dentro dessa chapa tinha ICMS que permitia ele tomar 1,2, né, 12% do valor dessa chapa, ele vai continuar tendo o mesmo nível de crédito, portanto, teoricamente, deveria continuar pagando a mesma coisa. Esse 5% devia funcionar como um incentivo para a indústria local.
Outras questões? Enquanto o auditório pensa em uma outra questão, eu vou usar, fazer uma questão eu próprio. Quando a gente olha assim, essa evolução de números e a perspectiva que nós temos um pouco aí para frente, a gente percebe que há uma geração de caixa mais robustecida, estará associado a um investimento relativamente menor, uma vez que o investimento pesado naquela planta nova se finalizou, não é? E também uma pequena, muito pequena necessidade de repagamento de dívidas, etc. Né? Isso abre espaço, sei lá, para eventualmente, para estrategicamente, para novos investimentos, aquisições, enfim. Pensando assim estrategicamente, dada essa circunstância, quais serão os próximos passos da Eucatex?
De fato, há uma geração de caixa expressiva e de outro lado, como a gente mostrou, quer dizer, é um endividamento relativamente baixo, né? Uma relação de dívida caixa da ordem de uma vez. Né? Nós temos ainda, para esse ano de 2011, a necessidade de complementar alguns investimentos. São investimentos importantes, como eu disse, nós terminamos a planta, mas a nossa forma de atuação é uma forma de atuação diferenciada, quer dizer, a gente não quer ficar trabalhando com produto commodity, então nós vamos estar investindo sim em linhas de acabamento. Mencionei também que esse ano nós estamos duplicando a nossa capacidade de piso, mas enfim, em que pese esses aspectos, de fato a geração de caixa é expressiva e o endividamento é pequeno. O que nós estamos olhando formas de dar continuidade a esse crescimento da Eucatex. Claro que agora nós temos uma grande oportunidade de gerir no bom sentido essa fábrica nova, mas estamos procurando novas oportunidades. Nem sempre essas oportunidades dependem só de nós, quer dizer, a Eucatex tem uma plataforma na área de construção civil fantástica. Quer dizer, certamente nós poderíamos estar agregando outros produtos que fizessem uso do mesmo canal que nós estamos atualmente, né? Porque a Eucatex tem um nome muito forte, é uma equipe muito grande, então seria uma grande oportunidade, por exemplo, estar agregando outros produtos, fazendo aquisições de outros produtos na área de construção civil para aumentar a nossa base. Ou até mesmo buscando algum tipo de consolidação no mercado da indústria moveleira. Mas, enfim, são movimentos que nem sempre dependem só de nós, mas estamos bastante atentos para eles, cientes de que, enfim, vamos ter uma expressiva sobra de caixa no futuro próximo.
E quais seriam os investimentos totais previstos para 2011, em razão dessa duplicação da área de piso e mais os investimentos complementares, né, em qualificação da nova planta?
Bom, nós temos sempre um investimento que, vamos dizer assim, quase que é constante, né? Nós temos uma necessidade de repor a floresta, né? Então, nós temos um investimento da ordem de 25 a 30 milhões de reais anualmente, que é para a reposição florestal, e nós temos um investimento também da ordem de 20 milhões, que a gente chama de sustentação fabril. Quer dizer, as fábricas, elas precisam de manutenção, uma manutenção com sentido mais de investimento, então a gente acaba gastando em torno de 50 milhões nesse sentido. Nós entendemos que para 2011 nós devemos ter gastos adicionais da ordem de 80 milhões nestes novos investimentos. investimentos esses voltados para, como eu disse, linhas de revestimento e novas linhas de piso. Nós temos também um complemento importante na área de reciclados, estamos comprando alguns equipamentos para melhorar um pouco mais a eficiência da nossa atividade, mas devemos ficar em torno de R$80 milhões.
Perfeito, obrigado. Mais alguma questão? Bom, não havendo mais questões, eu gostaria então de agradecer a presença de todos, espero rever os nossos próximos eventos. Gostaria de agradecer especialmente a Eucatex por mais essa oportunidade, e ressalto que a empresa está assim fortemente representada aqui hoje. Nós temos diretores de várias áreas aqui acompanhando a apresentação e dando sua contribuição. E agradeço especialmente ao José Antônio, que nos acompanhou aqui à mesa e desenvolveu toda essa apresentação aí bastante clara e abrangente que nós assistimos. Passo então a palavra ao José Antônio para suas considerações finais.
Bom, muito mais no sentido de agradecer, mas é transmitir, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa empresa, uma mensagem otimista, com bastante responsabilidade, com bastante um otimismo com o pé no chão. Enfim, mas estamos muito animados para esse ano de 2011. Quer dizer, a empresa esse ano ela vai poder, quer dizer, nós estamos vivendo, por exemplo, um momento de pico do ponto de vista de tensão, né? Quer dizer, nós passamos por um período de investimento forte e usufruímos pouco dele. Quer dizer, esse ano de 2011 nós vamos usufruir desse investimento que nós fizemos ao longo dos anos de 2009 e 2010. Certamente essa nova linha é um divisor de água nos resultados da empresa. É muito significativo, tanto do ponto de vista de faturamento quanto do ponto de vista de caixa. E o que nós procuramos transmitir para os senhores, quer dizer, além desse otimismo com relação a essa linha, é mostrar que a empresa, que a Eucatex é uma empresa com estratégia, que a Eucatex é uma empresa que todo dia está pensando no seu posicionamento de mercado, está pensando no desenvolvimento de novos produtos, quer dizer, ela não se coloca no mercado como uma passageira, como alguém que está aí sujeito às flutuações e às variações dos humores de mercado, mas é uma empresa que se coloca, que procura achar seu espaço, que procura definir bem suas estratégias e que faz isso de uma maneira muito pensada e refletida. Além disso, a gente acredita que vai poder se beneficiar não só como já vinha do bom momento da construção civil, mas também, até como eu comentei hoje, do bom momento que deve viver também a indústria moveleira, porque na verdade quem muda para uma casa nova busca equipar essa casa, busca, né, comprar uma cozinha nova, fazer armário embutido e tudo mais. Então, por tudo isso, a gente julga que vamos ter um ano de 2011 bastante positivo. Alguém já disse que todo empresário sonha em repetir o ano de 2010, porque realmente foi uma recuperação muito grande. A gente não tem a expectativa de que o mercado tenha um comportamento semelhante ao de 2010. Acho que o comportamento vai ser menor, quer dizer, vai ser um ano mais modesto de 2011 do que foi o de 2010. Mas acho que a Eucatex está muito bem preparada para ter um excelente ano por todos esses aspectos que eu mencionei. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente fica à disposição, mesmo depois, para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Um bom dia a todos, obrigado. Uhum.